Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves.
Olá, peçonhas!
Com a Tati Fadel.
Oi.
E com a Malu Rodrigues.
Olá, povos e povas.
Que está de mau humor, já aviso que ela está de mau humor. Ela... Bom, esse é o nosso último programa de 2020. Entrem as palmas.
Clap, 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 clap.
Super natural essas palmas aqui. Seu ASMR tá dando super certo. E ele é dedicado. Ele seria dedicado a fazer uma retrospectiva do ano. Mas acontece que a gente achou esse ano uma bosta e não quisemos fazer a retrospectiva desse ano. Decidimos, então, cada uma de nós escolher um ano que agradasse mais, aleatoriamente, e fazer a retrospectiva desse ano que a gente escolheu. E a gente escolheu uns anos desgraçados.
Então... Foi. Fiquei pensando, por que eu não escolhi um ano com melhores notícias? Existe esse ano?
Por que eu não escolhi um ano com menos livros sobre isso? Por que eu não escolhi? Mas enfim...
É, 2020 foi tão ruim que a gente preferiu anos que tiveram guerra do que falar de 2000.
Mas a gente não vai contar que ano cada um escolheu, vocês que lutem, vocês vão entender rápido. Qualquer pessoa assim, né?
Com o Google, né?
Com o Google na frente. Exatamente.
Ou seja, isso é tipo de desafio tonto, né?
Exatamente. Não, mas é só para não ser tão óbvio. Você vai entender na segunda frase, não na primeira. Então, bora saltar da realidade para anos melhores na história da humanidade. Ou não, né? Que anos engraçados.
Há controvérsias.
É óbvio que eu ia ser que ia mais atrás na história, né? Porque eu tô assumindo oficialmente o papel de mala enciclopédica do grupo.
Tati, eu achei bom que você escolheu uma coisa depois de Cristo. Achei que você ia para antes.
Não era minha vontade. Os meus planos eram ir para mais para trás. Mas eu fiquei pensando num ano que ecoasse até hoje. Então, eu escolhi esse ano aí, esse ano X, como um ano importante, porque, bem, ele foi importante, né? Muito do que a gente... pensa e vive hoje, nasceu aí para o bem e para o mal, né? Eu vou mês a mês, tá? No estilo Globo Repórter Retrospectiva. Em janeiro desse ano, ocorreram as primeiras eleições dos Estados Unidos, que tinham acabado de sair da Guerra de Independência. E em fevereiro, George Washington foi eleito primeiro presidente americano. Mas considerando que os Estados Unidos é um grande império até hoje, inspiraram tanta gente, Washington é até o nome da capital hoje, eu acho que é interessante este ano em que ele foi eleito. No Brasil, esse ano ficou marcado por uma proposta revolucionária da elite chamada Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência, né? Que foi esta revolta de uma galera rica, da elite brasileira.
Ai, não diga!
Intelectuais, grandes proprietários, fazendeiros, grandes comerciantes, enfim, a elite...
Para pagar menos imposto.
Porque imposto é roubo.
Imposto é roubo, é o lema da...
No caso, mineira. Era um pouco, mas era esse monte de gente. Primeiros anarcocapitalistas, né? Pessoal do Partido Novo, né? Era o novo do século XVIII. Essa galera estava furiosa porque a coroa portuguesa estava cobrando imposto demais sobre o ouro, acusando os brasileiros de sonegação, né? Isso é anterior à independência do Brasil. E ameaçando fazer um lance que eles chamavam de derrama. Derrama ia ser assim, olha, está todo mundo devendo muito imposto, eles mudaram a forma de arrecadação e tal, e está todo mundo devendo, vocês estão sonegando, então vamos fazer uma rachadinha, vamos rachar a dívida e todo mundo brasileiro, não importa se tivesse ou não ligado à mineração, teria que pagar isso. Aí o povo ficou puto da vida, né? Se inspiram em ideais iluministas que estavam bem na moda, tinham inspirado a Revolução Americana. Eles eram iluministas, porém escravistas, né? Porque, afinal de contas, iluminismo é bom se você é homem branco e proprietário, né? Não tinha nenhuma proposta de abolição e tal, porque vários eram, obviamente, proprietários de escravos. E eles propõem uma separação de Portugal, independência de Portugal. Foi um movimento de independência. E resolvem propor essa república no modelo americano. Acontece que, em abril deste ano, um rapaz chamado Joaquim Silvério dos Reis, que estava devendo pra caramba para a coroa portuguesa, ele faz uma delação premiada para o então governador de Minas, chamado Visconde de Barbacena, e tanã, fim da Revolução, né? Todos os inconfidentes foram presos, condenados à morte, 12 condenados à morte, mas só um foi, de fato, morto, que foi Tiradentes, alguns anos depois.
No dia 21 de abril.
É, mas alguns anos depois, não deste ano. Ele ficou um tempo preso, né? Eles ficaram um tempo presos. Esse é o ano que morre o Cláudio Manuel da Costa, que foi um poeta desse período, que morreu, enfim, na prisão em Vila Rica, atual Ouro Preto. Enquanto isso, na França, em maio, o rei, um rei absolutista, Luís XVI, convoca um negócio chamado Reunião dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, a França era dividida em três estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro era o povo, na verdade, eram os pequenos burgueses, né? Esse terceiro estado, sempre, obviamente, fudido nas decisões, porque quando se convocava essa Assembleia dos Estados Gerais, era assim, cada estado, primeiro, segundo, terceiro, se reunia, decidia coisas, era um poder legislativo convocado a bel prazer do rei. Então, obviamente, o terceiro estado sempre se fudia, porque cada um tinha direito a um voto só, né? O terceiro estado, um voto, clero, um voto, nobreza, um voto. Claro que nobreza e clero sempre ganhavam qualquer tipo de decisão. A França, porém, estava destroçada financeiramente, destroçada, pessoas passando fome. A maior parte dos ganhos de um trabalhador comum, mais da metade, era usada para compra de pão. E a França estava fodida, inclusive, porque tinha ajudado os Estados Unidos na Guerra da Independência um tempo antes, né? Aí, em junho, essa coisa dessa reunião dos Estados Gerais é transformada numa Assembleia Nacional Constituinte, né? Teve uma revolta do terceiro estado que consegue fazer com que essa decisão aí, que era de só três votos, fosse transformada numa assembleia em que o número de pessoas, o número de votos contasse, não um voto por estado. Né, um voto da nobreza, um voto do clero, um voto do povo, porque, no fim das contas, sempre nobreza e clero acabavam ganhando isso. Aí, no dia 14 de julho, acontece a tomada da Bastilha. Né? Povo na rua saqueia depósito de armas e a pólvora estocada na Bastilha. A Bastilha era uma prisão, mas ela já estava mais ou menos desativada como prisão e, de fato, estava mais como um arsenal. As pessoas entram na Bastilha, o governador da Bastilha, o administrador da Bastilha, tenta negociar com uma multidão que estava na praça, mas não segurou a onda dos guardas, que atiram contra a multidão. Parece que foram cerca de 4 horas de tiroteio.
Caraca, velho!
4 horas de tiroteio entre os guardas e a multidão. Ao que parece, uma pessoa só do lado de lá foi morta e 80 e tantos populares foram mortos pelos guardas. Mas, enfim, este administrador da Bastilha, esse governador da Bastilha, acabou tendo a sua cabeça arrancada pela multidão, que espeta a cabeça dele numa lança e sai por aí exibindo o troféu numa celebração.
Assim que eu gosto, pessoal!
Então, eu não queria estar sugerindo nada, mas...
Sem querer dar ideia para ninguém.
Pois é, a escolha não é casual. Isso em julho, 14 de julho, que é a data... que inclusive gera todo o hino francês, que é super sangrento e tal, né? Uhum. Bom, aí eles derrubam, botam fogo na Bastilha. Hoje em Paris existem as ruínas, né, da Bastilha.
Daí que começa, o francês bota fogo em carro até hoje por qualquer coisa. Começou aí, botar fogo, tomou gosto.
É, essa coisa da tomada da Bastilha foi o que deu, de fato, a percepção para a nobreza que as coisas não estavam muito bem para o seu lado. Porque nunca o povo tinha agido dessa forma armada mesmo, saqueando armas e decapitando pessoas, né? Isso deu mais força para essa Assembleia Constituinte, que não acontecia em Paris. A Assembleia estava acontecendo numa cidadela ao lado de Paris, onde ficava o palácio, onde o rei morava, né? Que é Versalhes, que é assim, o símbolo de por que aconteceu esta situação toda. Aí, em agosto, a Assembleia consegue os votos para abolir a servidão, os dízimos, e acabar com os privilégios do clero e da nobreza. No dia 26 de agosto, essa Assembleia Constituinte aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acabou servindo posteriormente como base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, promulgada pelas Nações Unidas. Teve uns anos depois que aquela Olímpia, como ela chama, Ana?
Olímpia de Gouges.
Olímpia de Gouges, ela escreve uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque, embora houvesse várias mulheres envolvidas como apoio a essa revolução, na Assembleia Constituinte eles não quiseram dar direito a voto para as mulheres, não quiseram nada, né?
Para surpresa de zero pessoas. Né?
Pois é. Aí, o que aconteceu? Em setembro, nos Estados Unidos, é promulgada chama Carta de Direitos, Bill of Rights, que estão aquelas emendas à Constituição americana, estão aí, sabe? A primeira emenda, a quinta emenda.
Que eles usam até hoje,
eles
Jesus.
Usam até hoje.
Tem mais de 200 anos essa caralha e até hoje é a mesma coisa.
E aí, em outubro, tá vendo que é um ano agitado. Eu vou já terminar o meu ano, de alguma forma, com uma coisa que eu acho muito sensacional desse ano. Que é, em outubro, uma marcha de mulheres. Na verdade, foi iniciada por mulheres do povo, as comerciantes, as vendedoras e tudo mais, né? As mulheres populares de Paris, elas se reúnem. Na verdade, começa com uma mulher tocando tambor. Eu gosto muito de imaginar essa cena, ela é muito épica, assim, né?
Um tambor francês, pensa. Que maravilha.
Tocando um tambor e chamando as mulheres para marcharem até Versalhes, saírem, para trazerem o rei para Paris de volta, para que ele pudesse estar perto do povo, porque as pessoas estavam passando fome. Então, a ideia é, vamos marchar para Versalhes, trazer o rei para cá. E, na verdade, isso vai ganhando apoio, igrejas começam a tocar os sinos ininterruptamente. Eu gosto sempre de ter esse cenário sonoro também, sabe? Esses tambores, os sinos de todas as igrejas ali tocando em vários mercados. E a Guarda Nacional, que não era a Guarda Real, era tipo um exército ali, para espanto do seu comandante, que era um sujeito chamado Lafayette, para espanto, os soldados ali estavam do lado das mulheres, estavam, enfim, as mulheres foram apoiadas pela Guarda Nacional, ou seja, elas estavam armadas, né? E elas, de fato, saem de Paris, vão até Versalhes, demora cerca de 6 horas a caminhada, na ida, para reivindicar pão ao rei, né? Dizem, aliás, que nessa marcha, que ao chegarem em Versalhes, acontece aquela cena famosa da Maria Antonieta dizendo: "Ah, se não tem pão, que comam brioches", né? Mostrando, de fato, uma alienação plena dessa elite, dessa aristocracia. E aí, lá, eles invadem o palácio, eles invadem a Assembleia Constituinte, e quem, que era um deputado obscuro dessa Assembleia e que se torna mega célebre nesse momento, é um sujeito chamado Robespierre, que apoia e acolhe as mulheres nas galerias. Era um dia de chuva, então eles chegaram depois de 6 horas dessa marcha de mulheres da Guarda Nacional, arrebanhando gente no caminho, está todo mundo molhado, exausto, ocupando as galerias da Assembleia, vaiando todo mundo, até que o Robespierre toma a palavra, acolhe aquele pessoal, o que vai fazer com que ele posteriormente se torne um líder da Revolução, né? E aí, além de entrarem e ocuparem a Assembleia Constituinte, essa população de desvalidos, de fato, eles invadem o Palácio Real. Entraram para, na verdade, pegar a Maria Antonieta, porque ela era considerada o símbolo de toda essa futilidade aristocrática.
Acho justo, pega na tapa.
É, mas assim, né? O rei não, ela sim, ela é a vadia, ele é o bom pai, sabe? Teve uma negociação, tanto que o rei, a rainha, a família real, enfim, saem vivos e vão para Paris. Mas nessa invasão do palácio, 2 guardas também tiveram suas cabeças arrancadas, né? Foram decapitados, suas cabeças espetadas em paus, assim, que foram conduzindo a multidão de volta para Paris. Eles tomaram, elas, né? Tomaram canhões, então tem essa cena na marcha de volta, que daí leva 9 horas, porque parece que foi um super cortejo de volta, né? Com tiros em cima, imagina a carruagem real no meio, acompanhada por mais de 10 mil pessoas, marchando de uma cidade para outra, e as mulheres montadas nos canhões que elas tinham saqueado do Palácio Real. E com isso voltam para Paris, o rei fica 2 semanas depois, a Assembleia Constituinte é transferida para Paris. E porque isso é uma coisa importante, né? Onde está o centro das decisões? Está perto da maior parte da população ou está longe da maior parte da população? Porque se tivesse o fato de estar em Versailles, aquela zona, né, de uma espécie de idílio, assim, distante do burburinho e distante da miséria absoluta dos trabalhadores parisienses, né? Não dava para eles fazerem tanta graça assim. Então, a condução do rei de volta para Paris foi um marco importante. Ele passou o resto da sua vida, os próximos anos, praticamente prisioneiro no Palácio das Tuileries, tenta uma fuga fracassada, posteriormente também, não é nesse ano, mas todo mundo sabe o fim que este casal, que tentou manter privilégios que eram feudais ainda, a gente sabe o fim que eles tiveram. É sempre uma cena que bastante me agrada. Muito, muito me apraz a cena.
Rita, esse é o seu momento de puxar o bordão que você queria lá no primeiro episódio, que é guilhotina neles.
Guilhotina neles!
A gente sabe do desfecho disso posteriormente, mas esse ano é um ano tão, tão importante porque desmontou um sistema de privilégios da aristocracia, que são herdados, né? E se tornou a base, basicamente, de todas as democracias liberais. E a gente não pode esquecer que, por exemplo, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão garante, entre os direitos fundamentais, o direito à propriedade. Ninguém estava questionando isso. Naquele contexto, era uma coisa importante, já que as pessoas comuns, que não pertenciam a esta linhagem de sangue das monarquias, da aristocracia, não tinham direito a nada, né? Nenhuma nenhum tipo de propriedade. Suas coisas podiam ser confiscadas a qualquer momento e elas eram julgadas por tribunais diferentes. Então, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, ela é muito inovadora. E ela se torna, de fato, um fundamento de como a gente compreende, de uma forma ou de outra, como o mundo deveria ser, pelo menos. Liberdade, igualdade, fraternidade, essa coisa de que todo mundo nasce igual, não é porque você nasce numa família X ou Y que você vai ter direito a certas coisas, isso continua sendo uma espécie de princípio de quem deseja esse mundo desde o século XVIII e que a gente não consegue chegar, inclusive porque esse terceiro Estado, que chega ao poder com a Revolução Francesa, não saiu dali nunca mais, né? Que é a burguesia. A burguesia entra e ganha um poder político nesse momento. Uma vez que já tinha um poder econômico que estava vindo desde que ela nasce como classe, né, em fins da Idade Média, tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Com a Revolução Francesa, a burguesia ganha esse poder político, com a morte de um sistema aristocrático. Por outro lado, a gente ainda não conseguiu tirar a burguesia do poder, né? Fica a dica de qual que é o próximo passo, né? Qual que é a coisa que a gente tem para fazer adiante.
É, eu fiquei lembrando, você contando todas as histórias, eu fiquei lembrando daquele grupo que se reuniu num micro-ônibus para ir numa manifestação vestidos de verde e amarelo, né? Uhum. É, a classe artística, é. Suzana Vieira, Marcelo Serrado, é. E, né? É. É, aí fiquei imaginando essa pessoa, esse povo todo na guilhotina. Que gostoso.
Eu acabei de ler um tweet agora, que em vez de em Trancoso ter fila para os jatinhos, para as festas chegarem, tinha era que ter fila de paredão para quem chegasse em jatinho, sabe? Eu acho que é esse o espírito deste ano que eu gostaria de resgatar. Ele é sangrento, ele deu origem a muitas, muitas coisas extremamente violentas, mas eu acho que é isso. Se as pessoas não tivessem desmontado a Bastilha, se tivessem feito a manifestação pacífica.
Senta, senta, manifestação que senta.
Senta, vamos cantar juntos aqui, porque vamos ver se assim o poder absolutista cai, a gente não chegaria a lugar nenhum, sabe?
O pessoal toca muito tambor, inclusive, nas manifestações que ocorrem no Brasil. Só que esse tambor aí é inócuo.
Era só ter assinado uma petição que a Bastilha caía, gente.
Não, é que eles tocam tambor e começam a puxar um sem violência! Mas tudo bem que depois sai no Greg News, fica tudo tranquilo.
A gente né?
Se cuida, seu machista. Ah, desculpa.
Machistas, fascistas não passarão. É, então, passaram.
Funcionou. Esse aí não funcionou nem.
Passaram com o trator por cima, né? Tem passado.
É, a gente só lembrar que esses momentos fundamentais da história, eles não acontecem com as pessoas dando as mãos, se abraçando e se beijando. E que quando a gente percebe a manutenção de determinados privilégios que deviam ter sido abolidos lá em 1789, ops, né? Quando a gente vê isso aí, a gente percebe o quanto de chão a gente tem ainda para conquistar do básico de liberdade, igualdade e fraternidade.
É, porque o fraternidade é sempre meio esquecido, né, na real. A verdade é essa.
Pois é.
Oi, gente, e aí, em que ano vocês estão? Porque 2020 ninguém quer estar, né? Mas uma coisa é certa, todo tempo é tempo de doar para o Calma, Gente Horrível. Então, se você quer apoiar o nosso podcast no Catarse, www.catarse.me/calmagenteHorrível e pelo PicPay, basta procurar Calma, Gente Horrível no aplicativo.
Bom, e com isso eu posso passar para o meu ano, que na verdade é uma boa continuação histórica para dar ideias para as pessoas.
Inspirem-se, por favor. Obrigada.
Bom, para começar, neste ano, nós estamos em guerra mundial já há 3 anos. Tá foda a guerra, aquela merda toda, né? Uma guerra mundial, né? Dá um rebosteio total no mundo, né? Eu vou tentar ir mês a mês, mas é um ano que acontece muitas coisas, é um ano muito estudado. Aqui no Brasil, queria destacar coisas do Brasil primeiro. Em 20 de janeiro foi lançado em disco a música Pelo Telefone, que é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil. Que, inclusive, para quem não sabe, tem uma mulher como uma das autoras, a Tia Ciata, e que, obviamente, foi apagada e a autoria é creditada, na maioria das vezes, só ao Donga, né? É, eu quis dizer isso de fofura, marcar isso, o primeiro samba foi gravado em 20 de janeiro desse ano. No mais, também queria destacar que aqui no Brasil, em 11 de fevereiro, morreu Oswaldo Cruz.
O cara das vacinas?
Sim, para quem não sabe, foi quem começou com a vacinação obrigatória, que gerou anos antes a revolta da vacina, e que fundou o que hoje é o Instituto Oswaldo Cruz, lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Beijo, Oswaldo Cruz, onde quer que o senhor esteja, viu? que eu sei que onde o senhor estiver vai estar se revolvendo no túmulo de desgraça, porque estamos tendo a revolta da vacina 2, a missão, a volta dos que nunca foram.
É, ele deve estar de novo essa merda.
Ele tá falando, porra, bicho, achei que eu tinha feito a minha parte. Não fez, mas desfizeram. Bom, no mais, aqui no Brasil foi um ano meio bosta, né? O presidente é um que ninguém lembra que existiu, que é o Venceslau Brás.
De fato.
Eu só lembro dele porque eu ouvi Presidente da Semana, que quem que nunca ouviu esse podcast, ouça, tem lá o Venceslau Brás, porque tem todos, né? Mas que em 26 de outubro ele declarou guerra à Alemanha, depois que um submarino alemão joga uns torpedos num cargueiro brasileiro lá na costa da Espanha.
Ah, que bravinho ele, né?
Ah, é, foi, macho. Falou que vamos medir a pólvora, foi isso que ele falou.
A gente não ganha nem Copa da Alemanha. Que...
é, pois é. Mas o que acontece de importante e digno dessa retrospectiva que torna esse ano importante, acontece meio longe aqui, lá no país do Oriente, não tão Oriente, não pense em Japão, pense ali mais coladinho na Europa, e estamos falando da maior revolução do século XX, certo? Para começar, tem que explicar uma coisa sobre o calendário, que é esquisito aí. A gente fala de fevereiro e outubro dessa revolução, são os meses marcantes, mas, na real, aconteceu em março e novembro. Isso porque esse país ainda se usava o calendário juliano, que dava atraso de 13 dias. Ele estava atrasado 13 dias. Você sabe por quê, Tati?
Porque só mudou para o gregoriano no ano seguinte, pós-revolução.
Não, sem ler, mas você sabe por que que dá esse atraso. Sem ler o que eu escrevi.
Porque o calendário gregoriano leva em conta 6 horas.
Não, ele leva em conta 5 horas e 48. Ele diminui a quantidade de anos bissextos. Então, ele é mais preciso que o calendário juliano. Quando mudou o calendário gregoriano no resto do mundo, eles suprimiram 10 dias. E nesse país aí, que eu vou falar, né, gente? Lá na Rússia, só depois, no ano seguinte, depois da Revolução, é que eles acertaram o calendário aí. Então, quando a gente fala... É, fevereiro, em geral, é março, fim de fevereiro é março. Mas nesse ano que está acontecendo lá essa guerra, a Rússia está em guerra junto, né? A gente entra esse ano com um exército exausto, os soldados pistola total, um governo monárquico podre, um rei ainda que, tipo, não aprendeu nada com a Revolução Francesa, que a Tati contou, entendeu? Mas que lá, no caso, chama Tsar, né? Fora da realidade do que era o país, do que era o mundo. Para vocês terem uma ideia, o título oficial do Tsar era Imperador e Autocrata de Todas as Rússias, de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod, Tsar de Kazan, Tsar de Astrakhan, Tsar da Polônia, Tsar da Sibéria e Grão-Duque de Smolensk, Lituânia e mais, continua.
Dono da porra toda.
É, tipo, sabe, Daenerys, da Nascida da Tormenta, primeira do seu nome, os cambais. E aí, já tinham muitas forças querendo se livrar disso. Algumas querendo se livrar da guerra, que estava, assim, acabando com todo mundo. Algumas querendo se livrar do Tsar e algumas querendo se livrar dos dois, né? Aí tinha, gente, uma caralhada de partido e muita organização política, porque uns 12 anos antes já tinha tido uma coisa que foi conhecida como ensaio geral. Que, o que aconteceu? O Tsar fingiu que se importava e fez uma espécie de parlamento lá, que chamava Duma. Que, na verdade, era assim, tipo, só para abafa, entendeu? Parecia que mandava alguma coisa, mas não era, tal, não sei o quê. Esse ano entra, a gente, os dados de guerra... entra com 3 milhões de soldados do exército imperial do Tsar mortos na guerra, outros 4 milhões de feridos e algo em torno de 3 milhões de civis que morreram por causas relacionadas à guerra, porque guerra causa muita carestia, né? Você tem que alimentar o exército. Uma população aproximada de 175 milhões, né? Continental, que nem o Brasil, assim, né? É bom para ter ideia, viu? Que revoluções se fazem em países continentais também. E é o que acontece, tecnologia alemã de primeira, né, estava em guerra com a Alemanha sempre está metida nas guerras, né, pessoal? E aí o Tsar mandava centenas de milhares de soldados, precariamente assim, sabe, tipo, armados de baionetas e eles com muito arsenal de guerra, e chegava ao longo dos invernos, dos 3 anos anteriores, muito severos ali, dezenas de milhares de soldados morriam congelados nas suas próprias trincheiras. Que nem casaco, nem aquecimento eles tinham, entendeu? Muito precário. Então, os soldados estavam pistolas. É, junto com isso, depois desse treino aí, teve uma industrialização lá e aumentou muito a quantidade de trabalhadores, entre eles muitas mulheres, né? Porque acontece isso, tem guerra, mulheres vão trabalhar em fábricas, né? Então, assim, 62% da população da capital eram de trabalhadores e mais de um terço disso eram mulheres, né? essas mulheres são fundamentais em fevereiro desse ano. Chegando a fevereiro, na verdade, 23 de fevereiro, que aqui é 8 de março, que é o quê? Dia Internacional das Mulheres, as tecelãs do distrito de Vyborg, em Petrogrado, elas entram em greve. Elas resolvem fazer a organização do Dia Internacional das Mulheres, elas resolvem chamar uma greve. Elas saem das fábricas e se dirigiam a centenas, elas iam de fábrica em fábrica, chamando as operárias e os operários para a greve, e se envolvendo em confronto violento assim, com a polícia e com soldados, né? Elas trabalhavam assim, de 12 a 13 horas em condições de higiene precária, insalubre completamente. Elas chamavam, pediam solidariedade e ação por parte dos homens. Elas começaram a jogar pau, pedra, bola de neve, inverno, né? Lá, bola de neve nas janelas das fábricas e forçavam a entrada nas fábricas, sabe? Tipo, vamos parar de trabalhar, vamos pedindo pelo fim da guerra, pro retorno dos seus homens que estavam no fronte. Queria notar que, assim como a Tati falou, foram mulheres que começaram também a revolução. Essa greve das mulheres, muitas vezes, é narrada assim, em similaridade com a Revolução Francesa, como espontânea, e, num certo sentido, ela foi espontânea mesmo, que elas também falavam, elas estavam pedindo pão, tal, não sei o quê, porque também essas mulheres, as que não eram trabalhadoras, elas ficavam no inverno em fila para comida que estava racionada, mas elas tinham muita organização política. Não é porque foi espontâneo que elas não tinham consciência política. Porque desde 12 anos antes, quando teve lá a primeira revolução que não foi até o fim, tinha muito trabalho de base, né, gente? Que isso que a gente fala que é importante. E elas estavam em contato com todos os outros trabalhadores desde esse ensaio, né? Tinham muitas mulheres organizando essa base de trabalhadores, participando, muitas greves que elas puxavam. E essa situação da guerra que levou os homens para o front só agravou a pistolice das mulheres, né? E, claro, que os homens do sindicato, das organizações lá no começo falaram, não é o momento de greve, não, vamos segurar as mulheres, não sei o que. Elas entraram em greve do mesmo jeito, no 23 de fevereiro. E aí o que aconteceu? Eles encamparam na hora. Esse reboceio todo dura uns 4 dias. Os soldados entram e aí eles derrubam o czar, formando um governo provisório. Na verdade, ó, gente, eu tô passando assim, correndo pelos milhares de jogos políticos que tem no meio disso, que é muito, acontece muita coisa, e muita organização política, e muito vai e volta, e tem muito aqueles nomes, tudo terminado em OV, EV, não sei o quê, que é muito difícil. Mas, na verdade, o que aconteceu nesse momento é meio um golpe parlamentar. Porque, na verdade, quando elas estão, tá acontecendo todo esse rebosteio aí, a Duma derruba o czar, que era o Congresso lá, e instaura esse governo provisório, que ainda é meio burguês e meio liberal, assim, né? Liberal nessa época ainda era meio considerado de esquerda, né? Mas eles estão lá meio para colocar panos quentes, assim. Vai falar, vamos fazer um governo provisório aqui, ver se a gente freia a revolução. Tipo, ah, beleza, a gente tirou o poder imperial, tirou o czar, e toda a questão lá é católico ortodoxo, né? Mas tinha lá, apoderado por Deus, não sei o que. Eles tiram e falam, vamos ver se nós burgueses aqui ficamos aqui com poder, né? Só que lá existia uma coisa chamada soviets. Soviet significa conselho. Os soviets que começaram a ser instalados lá 12 anos antes, era um conselho que juntava setores dos trabalhadores camponeses, os trabalhadores, né, urbanos, trabalhadores de fábrica e tal, e soldados e marinheiros, quando era o caso, né, quando tinha marinheiro lá. E tinha um monte de soviets espalhado pelo país, e tinha um central, que era na capital. Eles tinham que fazer congressos e definir os passos, né, do governo, eles estavam lá. E daí tinha essa disputa aí entre, né, quem tal, o governo provisório, quem manda os soviets e tal. Mas os soviets, nesse momento aí, em fevereiro, eles estavam nas mãos dos mencheviques, que estavam apoiando o governo provisório. Bom, em abril chega o Lenin que estava em Zurique. Ele chega, dá um jeito de chegar, dá um trabalho, ele chega pela Alemanha, né? Ele chega, vê aquilo, os soviets apoiando o governo provisório, e fala, amigos, vocês cheiraram cola, fumaram maconha podre, vocês estão absolutamente loucos. Não dá para apoiar esse governo, não dá para acreditar neles, que não conseguem, não vão nem tirar o país da guerra, que é a primeira coisa que tem que acontecer. Então ele começa uma campanha por paz, pão e liberdade. E aí ele começa a lutar dentro do Partido Bolchevique para eles conseguirem democraticamente a maioria nos soviets e para eles conseguirem abrir soviet onde não tinha. Então, assim, tem Tem um camponês, tem um trabalhador, um soldado, pronto, aqui, vamos fazer um soviet aqui, não sei o quê. Por quê? Os soviets elegiam os delegados que mandavam para o soviet central, que se fortalecia para tomar as decisões. Quando a gente chega em outubro, graças a essa organização do Lenin, já tinha mais de 900 soviets espalhados pela Rússia. É, eu estou me adiantando, mas quando os bolcheviques estão no poder, o Lenin puxa o lema que é todo poder aos soviets. Mas já existia fake news naquela época, isso também não é invenção nossa. Então, por que o Lenin chegou num trem que atravessou a Alemanha? Começaram a espalhar que ele era infiltrado espião da Alemanha. E aí ele entra para a clandestinidade e fica, né, de abril, quando ele chega, até outubro, fica lá mandando carta pistola, escrevendo o texto full pistola para todo mundo. Uma das coisas muito importantes que ele escreve são as famosas teses de abril. Bom, tem um monte de coisa que acontece entre fevereiro e outubro, tá? Cai ministro, forma outro governo, aí promete que vai sair da guerra e não sai. É muita coisa. E é das passagens históricas mais estudadas e com mais material de estudo. Mas eu não quero deixar ninguém louco, que nem eu fiquei essa tarde. Vou poupar todo mundo e vou poupar do meu bolcheviquismo aqui também. Vamos a outubro. Na real, em setembro, né? Que é tudo data atrasada, os bolcheviques eles conseguem a maioria no soviet central, o Trotsky, que já conseguiu voltar também ao presidente, o Lenin, em outubro, vai para uma reunião escondido, porque ele estava clandestino, né, em que eles resolvem que agora dá para tomar o poder, porque eles estão com maioria no soviet, né. O preparo todo foi realizado por uma comissão militar revolucionária, que também era liderada pelo Trotsky, e no dia 25 de outubro, que é 7 de novembro para a gente, ia ter o segundo congresso dos soviets de trabalhadores e soldados de todas as Rússias. Essa parada de quantas Rússia tinha, eu não entendi, prometo estudar. Ia começar no dia 25 de outubro à noite, mas de manhã a Guarda Vermelha, composta por trabalhadores de fábricas, ocupou os pontos-chave da cidade de Petrogrado e avançou e tomou o Palácio de Inverno.
Tem que tomar palácio, gente.
Eu fico imaginando aqui, se não tem alguém bolando um plano mirabolante para fazer o mesmo por aqui. Não é possível.
No Twitter?
E um dia a gente discute por que fizeram Brasília tão difícil de chegar para caralho. Malu, contamos com você que já está aí. E que frequenta o Twitter. Bom, eles tomam o Palácio de Inverno, o governo provisório desmoronou, eles prenderam alguns ministros e o Kerensky, que era o governador provisório, semicoxa lá, fugiu para Paris. Mentira, ele não fugiu para Paris, ele sai para o exterior. Eu não sei se foi para Paris, mas eu quis que vocês se lembrassem de certas pessoas que se dizem de esquerda também, né? E que estão aí mais brancos.
Pegou?
Aí.
Bem sutil.
Os bolcheviques, eu já falei, né? Já eram maioria nos soviets, eles lideram o congresso, que começa à noite. E aí eles fazem três propostas para começar aí, e eu vou encerrar esse ano, porque daí as coisas já se arrastam para o ano seguinte, né? A primeira proposta foi conduzir um tratado de paz. Paz democrática ali, para eles saírem da guerra. A segunda foi um decreto sobre a terra. Eu tenho vontade de chorar nessa parte. A propriedade da terra pelos latifundiários era abolida sem indenização. Apenas as terras dos camponeses comuns e dos cossacos comuns seriam isentas de confisco. Eu não consigo falar cossaco sem falar. Hoje eu sonhei que eu tava em Moscou, dançando pagode russo na boate cossaco. Vem cá, cossaco. Desculpa, gente, a minha cabeça funciona assim. A propriedade privada da terra era abolida e o direito de uso da terra era concedido a todos os cidadãos do Estado russo que desejassem cultivá-la sem distinção de sexo. Oh. O Lenin que leu essas duas primeiras propostas. A terceira proposta criava o Conselho dos Comissários do Povo, que aí ia puxar o governo até a Assembleia Constituinte, que ia ser dali a pouco, mas que acabou sendo só no ano seguinte. Então, eu não vou falar. E eu gostaria muito de dizer que esse é um ano, acho que tem mais texto, porque é um ano muito estudado. A gente fez 100 anos agora há pouco, né? Faz 3 anos que fez 100 anos. Então, eu queria dizer que temos um livro muito lindo que chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo.
Ah, eu tenho aqui em casa e nunca li.
Então, o livro já é difícil de ler porque ele já começa com um glossário dessa caralhada de partido que tinha, com os nomes tudo em russo, que a gente não entende porra nenhuma, mas você tem que marcar o glossário e ficar voltando. Mas é demais. E queria dizer que a Boitempo lançou um dossiê especial Revolução Russa, que tem um monte de texto do caralho, maravilhoso. E para quem não tem paciência de ver nada, temos um vídeo maravilhoso no canal que a gente entrevista a Iná Camargo Costa, que ela faz um resumo da Revolução Russa pra gente.
E eu quero dizer que 100 anos depois, meu filho nasceu, e eu espero que ele seja mais corajoso que a mãe dele. Se inspire.
Eu queria só dizer mais uma coisa engraçada sobre isso do calendário. Por mais que eles tenham mudado de... No ano seguinte, eles tiram esses 13 dias de atraso e entram no calendário do resto do mundo igual. Tudo é comemorado dia 25 de outubro. O aniversário é 7 de novembro da Revolução. Mas tudo é comemorado no dia 25 de outubro. Lá na Rússia tá cheio da avenida 25 de outubro. Não sei o que é 25 de outubro. É tudo 25 de outubro.
A mensagem da semana é da Camila Caroline, direto da Austrália.
Olha que fino!
Meu nome é Camila, eu falo da Austrália e eu segui a Ana e a Tati no YouTube e já conheci o trabalho delas, mas acabei parando de seguir durante um tempo porque eu não sou assinante do YouTube e um dia me deparei com vocês me seguindo no Instagram e eu ganhei o meu dia. Eu costumo dizer que todo dia a gente tem uma frustração e nesse dia eu acho que eu nem tive e é muito mais gostoso reclamar da vida com vocês. E outra coisa é que eu me sinto muito bem ao receber fontes e bacanas assim e me orientar a partir de pessoas que são gente como eu. Então, quando eu ouço vocês falando, eu estava ouvindo agora o Vida Adulta, não lembro muito bem o nome do podcast, mas sobre vida adulta, e é tão bom quando você sente que estamos partindo assim do mesmo princípio, sabe? De gente que tem medo de perder o emprego, que algumas de vocês ainda não têm uma casa própria, que se aperta com o trabalho. E, cara, isso é muito legal, porque eu também sou essa pessoa. E eu acho que só depois que eu mudei aqui para a Austrália, peguei um empréstimo no banco, meti o louco, e o banco que lute, eu consegui ter uma visão sobre classe, sabe? Porque no Brasil, vivendo daquele mundinho, assim, pequenininho, eu sou de cidade do interior, eu não conseguia, assim... Para mim, o rico, às vezes, era aquele dono do supermercado da minha cidade. E aqui, quando eu cheguei aqui, me deparei com tanta gente, assim, pagando, sei lá, 30 mil dólares de 6 em 6 meses para pagar uma faculdade. E aí eu me preocupei muito. E hoje, uma das minhas lutas, realmente, é a luta de classes. Demorei muito para isso, demorei. Mas acho que por inocência e por falta de orientações, assim. Enfim. É isso. Obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês conosco. E é muito melhor mesmo receber tudo isso de pessoas que partiram do mesmo princípio que eu. E eu também estou aqui para babar ovo para a Tati e para falar que eu sou putinha da Tati, que ela é sensacional e que, olha, Tati ficando solteira, hein? Tô aí. Mentira, Tati, mas olha, você é maravilhosa. Ana também, hein? Todas. Um beijo grande e feliz ano novo.
Não vai acontecer, espero. Mas a gente pode ser amiga.
Mas ela está disponível na Austrália, viu, Tati?
É um pouco fora de mão.
Mas Camila, gente... um beijo para você.
Ai, eu morro de vontade de conhecer a Austrália. Camila, você me recebe na sua casa quando eu for?
Aí, Camila, tem a crush na Malu, muito mais. Ela tá disponível aí pra Austrália.
Eu tô disponível de ir pra Austrália, assim, de pensar em ir pra Austrália, né? Agora, dinheiro, essas coisas, e vacina, que é bom.
Ó, Raul vai. Já tá se revoltando. Raul não quer
gente,
ir pra Austrália,
vocês ouviram, tá, né? Nossa Senhora.
Feliz ano novo, Camila.
Feliz ano novo, Camila. Beijão.
Feliz ano novo!
Aconteceu tanta coisa nesse ano que foi até difícil escolher, gente. Então vamos começar pelo mais importante. O Terry Crews nasceu. Pronto, eu sou fã do Terry. Vou aproveitar o podcast final de ano, esse ano com cara de fim do mundo, para fazer revelações. Terry Crews, eu te amo! Ai, gente, o único homem possível. Eu tô pressionando não ser cancelado, senão não sei o que
ele
eu vou fazer.
Ele foi já esse ano.
Ai, não, nem quer saber, então. Olha que ano horrível, ainda bem que a gente... Bom, agora vamos para os outros acontecimentos históricos que também são importantes. Bom, esse ano que eu tô falando, ele é conhecido como o Ano que Não Terminou. Tem até um livro com esse nome mesmo, do escritor Zueni Ventura. Pois foi um ano de fatos muito, muito marcantes para a humanidade, para alguns cientistas políticos, foi quando se deu o surgimento de novos movimentos sociais, feminismo, movimento estudantil, ecológico. As ditaduras estavam comendo na América Latina, tinha uma guerra televisionada, tinha brigas por direitos civis, isso tudo aconteceu no meio da Guerra Fria, mais corrida espacial. Olha que loucura.
Ah, foi divertido aí, né? Muito melhor que 2022.
Não, só mostra como 2020 só foi.
Você
um
já
bosta.
Tá em 2022, gente?
Não, a Rita. Eu já tô, é trauma, porque eu fico pensando e pensando naquilo lá, né? Que você já sabe, eu não quero falar o nome dessa pessoa.
Mas você vê como 2020 foi um ano bosta? Porque qual que é o resumo? O que, que a gente fez? Andou do quarto pra cozinha, né?
É, exato. Bom, enquanto isso, nesse ano, nos países da Cortina de Ferro, olha que legal. Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, etc., vigorava o comunismo soviético, certo? E aí, a Tchecoslováquia, que eu nunca escrevi sem olhar no Google, não sei como eles faziam antes, achou que estava tudo muito pesado e pensou, vamos humanizar isso aqui, esse negócio de Stalin tá dando certo, não. Naquela época, a frase Stalin matou pouco não tinha o mesmo efeito.
Ai, meu Deus, a gente vai ser cancelada, bicho. Agora vai. Porque eu já vi cada problematização muito louca, porque a gente costuma falar isso, Stalin matou foi pouco, a gente quer paredão.
Ai,
e,
ai.
Meu Deus.
Mas bom, eu tô falando desse meu ano, então ninguém pode reclamar. Vai me cancelar lá, sei lá, 40 anos atrás. Então, enfim, o que a Tchecoslováquia queria, além de ter um candidato próprio, ou seja, tcheco, era também integrar com o mercado de países capitalistas. A União Soviética respondeu, não mesmo, queridinhos. E essa celeuma, que já durava desde janeiro, começou em janeiro, terminou em agosto, quando a União Soviética invadiu a porra toda e prendeu geral. De qualquer forma, esse fato foi muito importante, porque outros países da Cortina de Ferro acabaram se distanciando de Moscou e criaram o tal do eurocomunismo e ficaram criticando a URSS, ou seja, Moscou, Moscou. Enfim, enquanto isso, também nesse ano, estava rolando a Guerra do Vietnã. Um resumo, vocês lembrarem, apesar dessa guerra não ter se iniciado neste ano, era uma guerra que era o seguinte, os Estados Unidos não queriam que o Vietnã virasse comunista, porque os comunistas são o quê? Malvados. Então, o que os Estados Unidos fez? Para impedir, mandou tropas para jogar na pau e matar camponeses. Entendeu? Porque os Estados Unidos, aí sim, isso é bom. Só que a gente já sabe que o Vietnã, com eles, o buraco é mais embaixo. Então, nesse ano, aconteceu a ofensiva de Tet, em janeiro também, que é durante um feriado deles, por isso tem esse nome, que é tipo um ano novo. E aí milícias Vietcong se emputeceram geral e mataram uma parte de soldado americano. Obviamente, a repercussão disso foi péssima e os movimentos pacifistas nos Estados Unidos aumentaram e o apoio à guerra caiu horrores. E as pessoas começaram a cantar, era um garoto que como eu... Mentira, não foi.
Malu,
não foi isso, não.
Eu tô
não
colocando
foi.
No mute aqui várias vezes, porque eu tô tendo uma crise de riso.
Ela tá fazendo a retrospectiva mais engraçadita da história da retrospectiva sempre.
Mas assim.
Malu, regrava a minha retrospectiva, por favor.
Mas enfim, apesar deles não terem cantado essa música, o presidente Lyndon Johnson, que a gente já vai ouvir falar depois, né? E eu apelidei de carinhosamente de Lindão, mas não era Lindão. Ele perdeu a eleição e quem assumiu foi o Nixon, que prometeu paz com honra. Mas também mentiu, porque a guerra de verdade do Vietnã só terminou em 75, quando finalmente os vietnamitas deram um chute nos traseiros dos Estados Unidos com a tomada de Saigon, e finalmente o Vietnã teve paz, depois de 300 anos de guerra, inclusive.
E aí eles cantaram, um pedaço de Saigon,
exato, aí finalmente eles puderam cantar essa música de verdade. Bom, enquanto isso, lá na França, porque, gente, onde que o pau ia estar comendo no mundo e a França não ia participar, né? Óbvio que ia. Em maio desse ano, uma onda de protestos de estudantes universitários começou a rolar em Paris. Eles tomaram as ruas e construíram barricadas. Aliás, vocês adoram construir barricada. Estão fazendo nada e quando você vê, aparece uma barricada. Enfim, os estudantes achavam que a reforma na educação do Charles de Gaulle, meu francês só pede para o meu inglês, gente. É uma maravilha. Era muito autoritário, mandaram não passarão e, ó, fecharam o país. A classe operária entrou no meio, teve greve geral, fecharam a fábrica, quase que o presidente caiu. Não sei se queimaram carro, mas deve ter queimado. Um dos slogans mais famosos desse período era o é proibido proibir, É proibido.
Olha!
Que daí entra
daí que vem o nome do programa na TV Cultura.
Sim, a música do Caetano. E foi inspirada nessa onda de revoltas. Essa música é justamente de 68, onde o Caetano dá um ataque no festival de 68.
Nossa, mas ele tá sempre em todas também. O Caetano tá dando opinião sobre tudo o tempo todo.
Desde 68.
Puta que pariu, mano.
Se pá, a Tati perdeu alguma coisa dele na Revolução Francesa. A gente não... Aí, bom, esse movimento dos estudantes se espalhou por outros países europeus e foi considerado um símbolo para a construção dessa identidade de juventude que é rebelde, rompe padrões, luta contra sistemas autoritários e reacionários. Aí, chegamos nos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo e uma das mais importantes era a luta pelos direitos civis. Todo mundo sabe que ainda nesse período os Estados Unidos viviam uma política segregacionista. Martin Luther King, em 64, propõe a Lei dos Direitos Cívicos, que proibia a segregação e discriminação. Uns anos depois, que é onde eu estou, Martin Luther King, infelizmente, é assassinado com um tiro. Ele estava em Memphis, apoiando uma greve, quando um segregacionista branco atinge. A morte dele gerou uma onda de revolta e milhares de pessoas se reuniram em seu enterro. E Lyndon, lembra do Lindão que eu falei? Assina o Ato dos Direitos Civis, que garante igualdade e oportunidade para todos, independente de raça, cor, religião, sexo, deficiência e etc. Então, assim, essa parte, desculpa, eu não consegui falar nada engraçado.
É, aí não tem como fazer nada.
Não tem, nessa hora você só... Bom, desce para o Brasil. O que tem aqui no Brasil? Ditadura militar. E em março desse ano, estudantes protestavam contra a má qualidade da comida de um refeitório numa universidade, quando o estudante Edson Luiz de Lima foi atingido pela polícia. Edson era menor de idade, ainda era do segundo grau, e ele morreu.
Ele nem estava no meio do protesto, né? Ele foi, não.
Ele foi atingido, ele era menor de idade, gente. Mas por conta disso, começaram a acontecer vários protestos no Brasil. Em junho, no Rio de Janeiro, uma passeata reuniu estudantes, religiosos, intelectuais, artistas, ou seja, a turma de sempre. E esse ato ficou conhecido como Passeata dos 100 mil.
Caetano estava lá, com certeza.
Sim, ele e o Chico. Ele e o Chico. Aí, obviamente, o governo tentou impedir, mas como era muita gente, ia rolar um massacre, então o exército recuou. Nessa manifestação, as pessoas reivindicavam, vocês não vão acreditar, melhoria na educação pública. Eu estou passada, gente. Também se manifestavam contra a censura, a repressão e contra o imperialismo norte-americano. E aí, ficou tudo bem? Não. Aí, cinco. Isso mesmo. Em dezembro, como forma de retaliação à manifestação, foi decretado o ato institucional número 5, que foi considerado um dos mais repressores do período da ditadura militar. Nesse ano, o arrombado chamado de presidente era o Costa e Silva, só para constar, esse fofinho. Esse decreto deu aos militares poder absoluto de fechar congresso, caçar juiz, prender direitos políticos e para habeas corpus em caso de crimes também políticos. Também foi quando a censura apertou de vez. O regime militar, até antes do AI-5, tinha ainda um apoio da população, mas depois teve uma mudança de percepção, porque a coisa ficou, de fato, feia, como a gente sabe que ficou. E o AI-5, ele vigorou até 78. Além desses fatos que eu contei aqui, rolou consolidação da grande revolução cultural proletária da China, rolou o massacre de Tlatelolco, que eu achei muito difícil falar, por isso que eu não quis escrever sobre. Mentira. No México.
Essa parte, né?
É muito difícil, gente. Muito trava-língua. Os estudantes presos no congresso da Uni em Ibiúna, e adivinha um dos estudantes quem era? O Zé Dirceu.
Lindão.
O Lindão, sempre preso. Também teve a invasão da UNB, da Universidade de Brasília, pelo Exército, que alguns dos estudantes procurados eram o Ernestino Guimarães, que depois de alguns anos desapareceu, e o outro estudante procurado na época dessa invasão foi o Paulo Sérgio Ramos Cassis, que é pai de um amigo meu, que tem o mesmo nome, mas que não chegou a... não morreu durante a ditadura militar, morreu uns anos depois. Inclusive, o plano de saúde dos bancos, se eu não me engano, que é o Cassis, é em homenagem a ele. E eu quero falar sobre o evento que eu soube que aconteceu nesse ano, só depois que eu mudei para São Paulo. E eu morava na rua do lado da famosa Rua Maria Antônia, que é a Batalha da Rua Maria Antônia, que foi uma porradaria geral entre os estudantes da USP e do Mackenzie. E aí, porque os estudantes da USP eram ligados à Uni, os estudantes do Mackenzie ligados ao comando de caça aos comunistas. Eu quero dizer que qualquer estudante do Mackenzie apanhou foi pouco, né? Devia ter apanhado mais.
Não, e até hoje o Mackenzie é reaça, né,
gente? É. Até hoje.
O nosso ministro da Educação foi reitor do Mackenzie.
Exato.
Olha só.
Isso diz muita coisa.
E foi isso tudo que aconteceu esse ano, gente. E aí depois teve Natal, Ano Novo, e as pessoas devem ter ficado falando, nossa, ainda bem que esse ano acabou. Mas isso eu tô supondo. Porque foi muita coisa.
Eu tenho uma recomendação, que é um livro tão bonito, foi um hit nos anos 90, esse livro, que se passa durante essa ocupação de Praga, que é o A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera.
Que chama Primavera de Praga, né?
Primavera de Praga. Os tanques na praça. Tem, em Praga tem até hoje. Tem um memorial bonitíssimo para essa, para os mortos, para os estudantes mortos e tal.
E por falar em memorial, nesse ano que eu vou fazer a retrospectiva, teve a inauguração do Memorial da América Latina, que foi obra do Oscar.
Oscar.
É, não sei porque eu falei Oscar. Caralho. Obra do Oscar Niemeyer, porra. O projeto cultural foi feito por Darcy Ribeiro. E eu fui nessa inauguração. Eu era criança e odiei.
Claro, eu odiava esse parque, só tem cimento.
Um calor infernal. Não tinha uma árvore sequer para proteger do sol. Um projeto com a cara do Niemeyer mesmo, que era muito fã de concreto, né?
Muito.
Então, assim...
Tem um espelho d'água? Tudo do Oscar Niemeyer tem um espelho d'água.
Tem. E para piorar, eu vou falar uma coisa. Eu lembro, esse memorial foi construído em cima de um lugar que era tipo um depósito de locomotivas da FEPASA. Era do
Achei
estado.
Que você ia falar de um...
Meu pai trabalhava nisso. Não, de um cemitério de animais. Né?
Cemitério maldito.
E que não servia para mais nada, a não ser um depósito, porque o terreno era tão cagado que eles não conseguiam colocar um poste no chão sem minar água, sem verter água.
Era um charcão lá.
Um charco, o que explica que um ano depois dessa inauguração as paredes estivessem todas com infiltração. Né? Foi uma obra bastante, como eu diria, superfaturada. Né? Dispendiosa.
Gourmetizei.
Tipo Brasília.
Basicamente isso.
Até hoje eu tenho muita preguiça de ir lá, porque eu adoro andar, não tenho preguiça, mas não sei, ficou marcado isso para mim. Então eu acho que ali é tudo distante, é tudo árido. Então eu sou a favor da administração comprar aqueles carrinhos de golfe, sabe? Pra gente circular sem ter um AVC.
Plantar umas gramas ajuda também ali.
Mas assim, a única coisa que eu realmente gosto do memorial é aquele auditório maravilhoso que eles têm lá, que eu fui ver uns shows muito loucos lá. Muito bom.
É lindo esse memorial.
E eu queria dizer isso, né? Que Brasil maravilhoso que já teve Niemeyer e Darcy Ribeiro. Trabalhando juntos ainda. Lindos. Indo para outra parte do mundo, teve também, neste ano, o massacre das Praça da Paz Celestial. Em junho, houve um grande confronto entre civis e o exército chinês, né? Centenas ou milhares, nunca saberemos o número exato. Pesquisei, cada lugar fala uma coisa e ninguém sabe falar realmente, precisar ali quantas pessoas morreram nesse confronto, nas ruas de Pequim, né? Então, a cena mais emblemática desse acontecimento foi a do estudante ou trabalhador, também nunca saberemos, que parou uma coluna de tanques colocando-se à frente deles. Ele jamais foi formalmente identificado, existe muita especulação a respeito dele, do seu destino, tem gente que fala que ele morreu, tem gente que fala que ele está trabalhando até hoje lá em tal lugar, em Taiwan, sei lá, mas nada foi confirmado. Ele passou a ser chamado de rebelde desconhecido. E quando a gente fala em Praça da Paz Celestial, a gente pensa que é uma pracinha, né? Mas essa praça foi criada em 1415, e atualmente ela tem 440 mil metros quadrados, o que é equivalente a 62 estádios de futebol. Quer dizer, gigantesca, né? Ela foi ampliada no governo Mao para as paradas militares. Enfim, essa manifestação foi em resposta às reformas políticas, ao desemprego, à inflação. Não foi só pelos 20 centavos, fazendo um paralelo bem tosco com o que houve aqui em junho de 2013. Teve um outro acontecimento muito importante, em 15 de novembro, que foram as primeiras eleições diretas depois de 20 anos. Fernandinho, aquilo roxo, é o seu parente, Runa.
Gente, eu sofri tanto bullying com essa frase dele.
Sério?
Nossa, claro.
Não podia imaginar.
Aquilo roxo e ia ficar, vai, aqui. Ah, Ana, você tem aquilo roxo, né? Eu
sou agora do... você mudou, você é aquela roxo.
Pois é, veja só.
Melhorou, né? Bem melhor. Enfim, o Fernandinho foi para o segundo turno com o Lula. A campanha dele foi baseada na caçada aos marajás, na diminuição dos salários dos, dos funcionários públicos, na incansável conversa fiada de que se Lula ganhasse, continuaríamos nas trevas, que se nossa casa tivesse um cômodo sobrando, seria ocupado por uma família aleatória, desconhecida, desprovida de recursos. Assunto esse que permeia o imaginário brasileiro até hoje, né? E ele ainda citava a derrota do comunismo na União Soviética. É, eu lembrei agora que o Alckmin, nessa campanha de 2018, estava falando disso ainda, gente, de colocar gente na sua casa. Um dos poucos momentos que eu ouvi o horário eleitoral, fiquei chocada. É uma coisa que não consegue superar e impressionante, cola, né? No meio da campanha, o Collor meteu o louco e chamou a ex-mulher de Lula, que disse que Luiz Inácio havia dado dinheiro a ela para fazer um aborto. Então ele se vendia como novo, e Lula era o velho, o projeto que não deu certo, sindicalista, comunista, abortista. Quem dera ele fosse, né? Tudo isso. Com a mídia ao seu lado, cabelinhos ao vento, sem lenço nem documento, camisetinhas motivacionais, um candidato bonitão e coach, por assim dizer, né? Collor saía todas as manhãs para correr. Seu discurso era firme, convincente. Colou, mas colou daquele jeito meio cagado, né? A disputa foi apertadíssima. Ele ganhou com 53,3% dos votos contra 46,97% de Lula.
Gente, foi a primeira vez na minha vida que eu chorei por causa de política. Eu lembro, assim, como se fosse ontem.
Ah, nessa época, a gente tinha uma musiquinha, aquela, o Collor vai ganhar uma passagem para sair desse lugar. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É algemado no camburão, eita, Collor, ladrão. E a minha mãe ficava puta, porque depois que o Lula perdeu, já o Collor já tinha ganhado, eu continuava cantando essa música. E eu ficava gritando no ônibus, cantando essa música. Ela, pelo amor de Deus, filha, a eleição já acabou.
Mas foi Nostradamus, quase, quase foi isso que aconteceu no final das contas. É. Né?
Meu primeiro voto este ano. Eu tirei título de eleitor este ano e foi meu primeiro voto com 16 anos.
Em quem que você votou, Tati?
Quem que eu votei, Malu?
No Amoedo.
Eu votei no Amoedo, né?
Aqui todo mundo é esquerda desde sempre? Não teve nenhum deslize?
Não, sempre esquerda.
Muito bem, gosto assim.
Eu ia na campanha do Lula e ficava entendendo que as pessoas estavam gritando pula e ficava pulando. Com 4 anos de idade.
Aí, no fatídico dia de 17 de dezembro, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito por voto direto. Quem estava no poder naquele ano... Até então era o imorrível José que o diabo carregue Sarney.
Que não morreu até hoje.
E o Dória ainda quer que ele fique na frente na vacina, gente. Deixa esse homem naturalmente, pelo amor de Deus.
Ai, caramba. O Sarney, ele assumiu a republiqueta após a morte de Tancredo Neves. Aquele da fake news mórbida que comentamos em algum episódio passado do podcast. Nossa, reduzir a ele a uma fake news, é isso, gente? É isso. Bom, Fernando Collor tinha uma facilidade para dar adjetivos engraçados para situações.
Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração.
Falava de maneira muito enérgica, era muito autoritário, mas hoje vemos que ele era um anjo perto do atual ex-presidente.
Inclusive, saudades, Collor.
E olha que ele confiscou a poupança da geral. Inclusive, ele alegava na campanha eleitoral que quem iria confiscar a poupança seria o Lula. Olha que safado.
A minha mãe foi demitida na época do Collor.
Porque ela trabalhava em empresa pública,
é,
né?
Trabalhava na Eletronorte, era diretora de sindicato.
Prato cheio.
É.
Bom, a ideia já estava lá, né? Na cabecinha dele de confiscar a poupança. Estava matutando. E que isso poderia ser uma ideia muito maravilhosa para catar a grana dos brasileiros, né? E o mais impressionante é que o país não veio abaixo quando isso aconteceu. É certo que muita gente infartou. Todo mundo tem alguém na família que fala, meu tio infartou, meu avô passou mal, meu não sei quem foi internado, enfim.
Teve gente que se matou, né?
Sim, teve também. Mas como o país estava numa crise muito grande, notou-se uma suave melhora na economia, né? Que pode ser isso que tenha segurado um levante logo de cara, né?
Eu gosto de pensar assim, embora eu saiba lá no fundo que a gente é um monte de bunda mole mesmo. Mas daí já é outro ano, outra história, deixa pra lá. Aí, no mundo, voltando pro mundão, saindo do Brasil, vou falar da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi resultado da Guerra Fria, né? A sua construção foi consequência da divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi ocupada por tropas de 4 países, a França, o Reino Unido, a União Soviética e Estados Unidos. Quem ficou com a parte regida pelo capitalismo, a gente já sabe. França, Reino Unido e Estados Unidos. A parte sob influência socialista ficou com a União Soviética. O país foi dividido entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Existia uma disputa política e ideológica entre americanos e soviéticos. A Alemanha Ocidental oferecia uma abertura política maior e mais qualidade de vida aos cidadãos. Isso foi um milagre econômico? Não. Os Estados Unidos fizeram um tal de Plano Marshall, que tinha como objetivo barrar o avanço do bloco soviético na Europa e financiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental que sofreram com a guerra. Assim, muita gente da Alemanha Oriental mudava de lado em busca de melhores condições. Porque daqui a pouco vamos falar que, nossa, aconteceu, né? Será que a parte ocidental prosperou, né? E a oriental não? Enfim, entre 48 e 61, estima-se que 3 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para a Ocidental. Foi assim que a Alemanha Oriental, juntamente com o governo soviético, tiveram a ideia de construir um muro, olha, que foi erguido em 13 de agosto de 61. O bloco comunista entrou numa forte crise durante a década de 80 e não foi diferente na Alemanha Oriental, que estava sofrendo com a crise econômica, falta de mercadorias e indústrias à beira do colapso. Nisso eu lembro perfeitamente, assisti o Jornal Nacional à noite e estava lá aquela fila enorme das pessoas tentando comprar pão. Bom, no meio disso, a Hungria decidiu a abertura da sua fronteira com o Oeste. Isso fez com que as pessoas da Alemanha Oriental dessem um jeito de pedir asilo político para a Alemanha Ocidental. Elas iam para a Hungria, depois para a Áustria e de lá pediam asilo para a Alemanha Ocidental. Muito bem. Enquanto isso, a Polônia elegia o primeiro governo não comunista. Tudo isso, junto e misturado, levou a uma série de protestos. A situação fugia do controle dentro do governo oriental, muitas demissões de membros do governo e tal. Daí pra frente, meu amigo e minha amiga, só confusão. Excesso de vodka, talvez. Não sei. Só sei que foi assim. No dia 9 de novembro de 89, o porta-voz da Alemanha Oriental, chamado Günther Skabowski, fez o anúncio da nova lei de mobilidade de cidadãos. A lei anunciada acabava com as restrições que exigiam na fronteira da Alemanha Oriental. Durante a entrevista, ele afirmou equivocadamente, olha que maluco esse cara, para um jornalista, que a lei entraria em vigor em caráter imediato. Só que a lei, na verdade, só seria válida depois de ser aprovada no parlamento. Skavurska! Não demorou muito. Mais de 100 mil pessoas nas imediações do muro, forçando as autoridades a endossar a lei. Na virada da noite de 9 para 10 de novembro, a multidão catou pás, picaretas e outras ferramentas e começou a derrubada do muro. A reunificação da Alemanha foi formalizada em 3 de outubro de 1990 e o processo de abertura total das fronteiras foi concluído em 1 de julho de 91. A derrubada do muro, assim como a reunificação da Alemanha, foram acompanhadas com celebrações na rua e festas. Eu lembro bem também da queda do muro, vocês lembram?
Nossa, eu lembro super. Muito.
Lembro. Eu lembro do Bial cobrindo. Essa...
Bial, né? Que agora cobre BBB.
Ai, meu Deus, a decadência, né? O dinheiro, sei lá. Aí a gente fala, porra, que ideia de merda, né? Construir muro. Bom, a gente tem o Muro do México, que tá aí desde 94. E em 92 foi erguido o Muro de Israel com o objetivo de isolar os povos islâmicos da Cisjordânia do território judeu. Nesse ano maravilhoso, morreu... Raul Seixas, ô,
ela vai fazer uma sessão, morreu é.
Morreu é, morreu Raul Seixas, o Lauro Corona, foi um dos primeiros, né, que morreram...
De Covid? Mentira, né?
Lauro Corona, né?
É.
Meu Deus, maluco!
Lauro Corona morreu de AIDS, enfim, a hipocrisia.
E o Luiz Gonzaga, também.
Também já citado, porque eu já citei ele aqui hoje. Hoje eu sonhei que eu estava em Moscou. Viu? Tudo se liga no nosso podcast.
É. Robbie Williams fez sucesso com a Sociedade dos Poetas Mortos.
Oh, Captain, my Captain.
É.
acho aquele final uma bosta, ele subindo na mesa. Deus. As pessoas acham aquilo maravilhoso. Acho que
As pessoas acham aquilo porque elas não reassistiram, porque a gente tinha 12 anos.
Esse filme todo é meia boca, gente. Era só o menino ter ido fazer teatro comunitário, sabe? Ai, papai não quer pagar isso. Vai tomar banho.
White people problem.
Porra.
White people problem.
É, aí teve o Steven Spielberg com o Indiana Jones e a Última Cruzada, que inclusive eu fui rever a trilogia porque eu tava sem nada pra fazer. Eu detestei tudo. Impressionante como isso estragou as minhas lembranças de infância, meu.
Você não pode fazer isso, não pode. Não pode rever filme que você gostava muito na infância.
Não pode.
Ficou aí o aprendizado. Não reveja filmes que você amou na sua infância ou adolescência. Que aí você vai ver de novo e vai falar, nossa, sério isso? Acho que o único filme que eu assisto de novo e não acho uma bosta é De Volta para o Futuro.
É, continua sendo bom.
Exatamente. Continua sendo bom.
Sobre o ano da Rita, tem, para mim, é um filme que eu amo, chama Adeus, Lenin. Eu revi recentemente, continuo achando o filme sensacional. Para quem não sabe, é uma mulher da Alemanha Oriental, ela sofre um derrame, ela tem um ataque ao coração e tal, não sei se é um derrame, um ataque ao coração, enfim. E ela era muito engajada na Alemanha Oriental. Enquanto ela está desacordada, ocorre a reunificação das Alemanhas. E aí, quando ela acorda, o filho quer poupá-la de sabores, porque ela não pode ter nenhum tipo de choque e tal, mas ela dorme, né? Ela fica desacordada num mundo e acorda em outro. Então é todo o esquema do filho para fazer com que ela continue acreditando que a Alemanha continuava comunista. Muito, muito legal.
Tem um chamado A Vida dos Outros, que é de 2006.
Eu amo esse filme.
É muito legal.
É inspirado na vida do Heinrich Miller.
Exatamente. Né? O centro da trama não são os vigiados do regime comunista alemão, mas os vigias. Né? Então o personagem lá trabalha no serviço da causa vermelha, espionando, interrogando e descobrindo potenciais conspiradores. Enfim, é um filme muito bacana. 4 petralinhas. Só pra ser chata.
No ano da Ana, assistam Anastácia.
Não, mas tem uma série pra você ver o outro lado, aquela série Os Últimos Czares, é bom pra ver, pra você ficar com bastante ódio do Nicolau, a besta quadrando.
Eu adoro, do meu ano, o Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Eu acho muito legal. Acho um puta filme divertido, interessante, com uma trilha sonora sensacional. Mas é isso, você olhando para o tipo de atraso que essas monarquias representavam, você consegue entender por que que teve que ter uma ruptura tão sangrenta, tão violenta, tão brutal, né? Não tinha saída, porque o tipo de atraso que esses monarcas submetiam à sua população é... Assim, isso era genocídio, né? Era matar de fato a população de fome. Não tinha saída mesmo.
Radical é isso, esse acúmulo de riqueza quando o povo passa fome e você mandar o povo comer brioche, bicho.
É que nem a história do arroz, gente. Não teve uma reportagem ensinando como substituir o arroz? Tá muito caro?
Quínua, né? Bom, espero que você tenha um ano ótimo, uma passagem de ano ótimo, e espero que você tenha sido inspirado por esses anos que foram com certeza melhores do que esse que a gente passou, que está acabando. Eu não estou animada, porque afinal eu vou estar animada quando eu estiver com a minha bundinha em direção a uma agulha da vacina.
É o cu virado pra...
Pra seringa.
Cu virado pra seringa.
E para apoiar a gente, você entra lá no Catarse, catarse.me/calmagenteHorrível, ou pelo PicPay, você procura lá Calma Gente Horrível no aplicativo. Siga-nos no Instagram, @calmagenteHorrível, no Twitter, @gentecalma, no Facebook e no YouTube. Por enquanto, gente, vai, né, desacostumando o YouTube. Vai para as novas mídias 2021. Você procura lá Gente Calma, Gente Horrível, ou manda um e-mail para calmagenteHorrível@gmail.com. E no Telegram você manda uma mensagem para gente_calma. O design gráfico é da nossa querida Cláudia Intártilo. Cláudia, feliz ano novo! Contrata a Cláudia o ano que vem. Cláudia, arroba editoradearte.com.br.
Calma, gente horrível. Nós aqui do podcast desejamos a vocês tudo de bom que 2022 possa trazer, porque com certeza 2021 também tá cagado.
Palavras otimista, de motivação, né? Otimistas, você encontra neste podcast maravilhoso.
Podcast desmotivacional.